Olá, ouvinte, tudo bem? Está começando Aconteceu Comigo, um podcast sobre relatos e histórias de experiências sobrenaturais, situações misteriosas e muitas vezes assustadoras, que acontecem comigo, com a gente e com muitos de nós. Eu sou Ira Croft e ninguém melhor para ler e nos guiar por estes mistérios do que Juliana Pouzilacqua.
Olá, meu povo, minha pova, como é que vocês estão? Espero que, na medida que o Brasil deixa, estejam todos muito bem, né? E preparados, inclusive, porque hoje a gente sempre fala isso, né? Oh, mas hoje tá especial, hoje tá. Mas é que é verdade mesmo. Vocês estão mandando cada relato caprichado aqui, que olha, parabéns, viu?
Muito caprichado. E para ajudar a manter o fogo aceso nessa fogueira, Ananda Mida.
Olá, gente, boa tarde. Eu espero que esteja aí todo mundo bem, todo mundo se protegendo. Manter o fogo na fogueira, eu me senti meio Charmander agora, né? Já tô aqui com o meu chá gelado, que tá calor hoje, mais o chazinho de camomila, pro Aconteceu Comigo, nunca me abandona, conforme disse a Ju. As histórias estão cabulosíssimas.
Manter a sanidade, né, Andinha?
A calma. Vamos ficar serena.
Bem, eu não sei se muito calmo, se muito sereno, né? Ou se tá aqui para fazer o papel do diabo, né? Rafael Jacaúna.
Eu tô aqui pra fazer trocadilho ruim. Tipo, tá bebendo chá, Ananda? Ananda me dá.
Meu Deus.
Ah, pronto.
Não, homem, não. É melhor chamar o
Tensos.
diabo.
Ninguém nunca fez esse trocadilho, né,
Ah, mentira. Você deve escutar isso desde a escola. Coitada.
Rafa? É super novidade esse trocadilho.
Desculpa.
Tudo bem.
Obrigada a você que está chegando agora também, né, neste podcast. E se é a sua primeira vez que você está chegando aqui, a gente diz muitas boas-vindas para você e também que aqui a gente lê histórias de experiências que podem ser sobrenaturais, sem explicação, de causos misteriosos, que são enviadas por vocês, pelos fãs, pelos ouvintes. Então a gente comenta, a gente partilha das suas sensações, obviamente com muito respeito e com muito carinho. E se você tem alguma dessas histórias, quiser saber como enviar pra gente, fica aqui até o final, que é que nem aquele meme. Meia-noite eu te conto.
Até arrepiou aqui, hein?
Agora vai ter que contar meia-noite, vou te perguntar.
Pode deixar, eu
Botar o
conto.
celular para despertar aqui meia-noite.
Nossa, eu fiquei pensando. Eu brinco com o Andrei que eu tenho uma cadeirinha aqui em casa, uma cadeirinha de infância, que foi da escola, e tem toda, sabe, tem toda assim, a minha história nessa cadeirinha. E aí eu sempre brinco que depois que eu morrer, eu vou continuar daquela cadeirinha. E o Andrei morre de medo.
Caraca, Ira, tu é cruel com o Andrei, hein?
E aí, só que a Ju falando isso, eu pensei a mesma coisa, né? À meia-noite eu te conto. Aí você tá lá, você tá dormindo, aí sabe quando você sente mexer na cama do lado, sentar do seu lado?
Passa a mão na
Por
sua
que, Ira?
cabecinha?
Por quê?
Meia-noite eu te conto.
O nome aqui é Eu Vi Discos Voadores. Tenho 45 anos, sou de São Paulo. Nascido e criado no bairro do Tucuruvi, mas aos 20 anos, por questões de trabalho, me mudei para o estado de Pernambuco, onde vivo até hoje. Minha família toda ainda mora em São Paulo, mas sempre que tiro férias, tento ir até aí para visitá-los. E foi numa dessas visitas que essa história aconteceu comigo. Ó, muito bom texto, hein? Muito bom texto. Gostei aqui do. Aconteceu comigo. Em julho de 1996, o ano do ET do Varginha, só para ficar registrado. Minha mãe, irmãos e uns amigos estávamos passando alguns dias no sítio da minha avó, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, ao lado de Atibaia. Cuidado aí que Atibaia tem sítio muito famoso, quase divisa com Minas Gerais. O sítio ficava a 10 quilômetros afastado do centro da cidade, pela Fernão Dias. Passávamos 2 ou 3 quilômetros da cidade, depois entrávamos em uma estrada de terra, ainda mais uns 7 quilômetros para chegar. Uma das noites que estávamos lá, havia um festival de rock na cidade. Então, pegamos o carro da minha mãe e fomos em direção ao local. Saímos umas 7 horas da noite da casa. A estrada de terra não tinha iluminação alguma. E durante nosso caminho, ouvimos sons como se aviões estivessem passando por lá, muito rápido. Era muito estranho, porque normalmente aquela área os aviões passavam muito alto. Não se podia ouvi-los. Achamos bem estranho, mas prosseguimos. Ouvimos então 7 a 8 barulhos, como de passagens de aviões. Não parecia muito perto, nem muito longe, o que se fazia mais estranho ainda para aquele caminho. Quando chegávamos na estrada, vimos algo ainda mais estranho, uma luz vinda do alto. Não dava para ver o que era, pois brilhava em nossos olhos, era como se fosse uma estrela gigante. Só que essa luz se movimentava, ficávamos admirados e tentamos acompanhar pela estrada, mas ela era muito rápida e logo a perdemos de vista. Entramos na cidade e fomos assistir ao show, que foram muito legais, terminando por volta de 1 da manhã. Então fizemos nosso caminho de volta e aí as coisas ficaram loucas. No caminho de volta ao sítio, quando saímos da Fernão Dias para pegar a estrada de terra, nós os vimos. Nosso carro estava ao lado direito da Fernão Dias e eles estavam em uma parte descampada do lado esquerdo. Estava escuro e neblinado. O que vimos, já embutido no nosso imaginário devido ao cinema e à mídia popular, parecia ser duas naves, aquelas em forma de disco com luzes em volta. Não eram muito grandes, talvez menor ou do tamanho de um ônibus. Eu parei o carro e por alguns poucos segundos vimos que estavam flutuando. Eles pareciam que estavam para subir ao ar. E foi nesse momento que se olhamos. Nos viramos de volta e eles sumiram. Me pergunto agora se realmente eram duas naves ou apenas uma refletida em alguma coisa. Enfim, acho que nossa física realmente não se aplica a eles. No outro dia, ouvimos no Jornal Nacional que caças da Força Aérea estavam atrás de algum objeto desconhecido na região de Minas Gerais, o que explica os sons do avião que estávamos ouvindo no caminho da ida. Durante os dias que ficávamos no sítio, não falávamos de outra coisa. Foi tudo muito surreal e, com certeza, uma das coisas mais legais que já me aconteceram. Mas depois que fui embora, voltei ao trabalho e isso simplesmente foi esquecido por mim. Interessante, hein? Agora deixa eu voltar aqui, porque ele diz julho de 1996. O caso Varginha, que os ouvintes podem estar pensando já, foi em abril. Foi o segundo relato em abril, mas o caso Varginha original foi em janeiro, né? Mas foi de 96 também. Então, talvez tenha alguma correlação. Talvez tenha algum envolvimento. Talvez os aliens estivessem voltando para resgatar os 7, 8 aliens abandonados em Varginha. Quem sabe? Talvez sim. Foi o ano de esquecer os amigos do rolê. Falaram, porra, mano. Chegamos no planeta e esquecemos cara na Terra, maluco. Vamos voltar.
Voltar para buscar.
Então, assim, é um relato sinistro, meu querido. Um relato muito bom. O que vocês acham, meninas?
Interessante que eles ficaram mais maravilhados do que com medo, né? Eu ia ficar meio cabreira.
Eu achei engraçado que ele fala, agora fica animado. Tipo, eles foram, viram as luzes no céu, papapá, para pão doce, aí foram pro show, tipo, segunda-feira. Okay. Não perguntaram ninguém se viu a mesma coisa, não perguntaram nada, normal. Aí na hora de voltar, viram de novo, o cara, acho que foi o reflexo de alguma coisa. Meu amigo.
Amigo.
Você foi no show de rock e de repente estava com alguma alteração quando voltou? Talvez, né? Mas, meu amigo, mas é ida e na volta.
Mas na ida não tem explicação, né? Na ida não tem.
Eu acho que eles não levaram a sério na ida, porque pode ter sido qualquer impressão, entendeu? Sabe? Você tá numa rua de sítio, tá tudo escuro, tudo mato em volta, e você olha pro mato, gente. Aí eu falo isso pra uma pessoa que já morou nessa região. Você olha pro mato e você vê qualquer coisa. Você vê muitas coisas. Porque dá aquela impressão. Então, talvez na ida, como ele falou, ah, estavam uns barulhos de aviões, eles estavam estranhando ser mais barulho de avião do que ter alguma coisa mesmo. E aí, depois, na volta, que você vê o que eles viram, né? Que ele relata que viram. Uau! Aí você olha aqui do bando. Meu Deus do céu, né?
Difícil, é difícil.
E como você falou, né? Eu também acho que foi um ano muito agitado, né? Porque teve, mesmo sendo de janeiro, né? E o relato dele sendo junho, ainda assim foi um ano que, pô, tava o exército brasileiro, tava o exército estadunidense também, que veio pra cá, pro Brasil, e aquela coisa pra lá e pra cá, em Minas Gerais também, todo mundo se falando nisso. E, assim, eu não estava pensando sobre eles terem esquecido alguém, mas agora eu estou pensando sobre isso, entendeu?
E eu, essa noite, exatamente essa noite, sonhei com uma nave que caía aqui no bairro onde a gente mora. Eu lembro que tava eu e a minha amiga. E não, vocês não sabem o pior. Essa nave era uma nave de propaganda. Provavelmente a gente já tava vivendo numa época em que as pessoas usavam isso como mídia.
Ai, que inferno! tem as naves.
E aí eu olhava com a minha amiga pra cima, era uma nave com a propaganda de uma clínica médica.
Mano, que triste.
E eu pensava...
Ai, Ananda.
Eu pensava, mas nossa, tá muito baixo. Você não acha estranho? Tá muito baixo. Não costuma voar muito baixo assim. Aí a gente notava que ela tava caindo. E aí a gente corria, olhava pra trás. Ela já caía arregaçando tudo. Assim.
Tudo bem, era o sonho. Mas atualmente, quando a gente vê disco voador, tem que adicionar o fator drone também, né? Porque tem muito drone atualmente, né? Quanto mais aí os drones ficam populares, mais objetos voadores não identificados podemos ver à noite, né?
É verdade.
Então, bairros de grandes cidades aí, vira e mexe, deve ter um monte de drone passando entre prédios aí, no centro de São Paulo e tal. Então, ver coisa iluminada de noite não deve ser mais incomum, não.
Mas só que dependendo do tamanho, fica difícil ser drone, né? Se for uma parada muito, muito grande.
Aí depende da distância. Você, às vezes, não consegue mensurar a distância que o objeto tá.
É verdade.
Infelizmente, a gente não consegue analisar isso muito rápido, né? Se eu ver alguma coisa, claro que eu não vou pensar em nada. Eu vou ser, nossa, eu tô vendo o disco voador. Vou sair gritando. Mas quando a gente lê relatórios, né, de... principalmente de militares aqui no Brasil, que não só do caso Varginha, mas outros casos que a gente tem aqui no Brasil, e a gente vai ler o que eles relatam.
Sobre isso, Ira, muita gente me pergunta assim, às vezes, na live, Jaca, os casos estão diminuindo, por que não tem tanto caso mais? Aí eu volto com essa ideia que eu acabei de falar. Se muita gente começa a ver muito drone, as pessoas começam a acreditar mais os avistamentos a uma coisa mundana, como drones. Então, os relatos param, né? Porque todo avistamento agora é um drone, algo do tipo, então ninguém mais tem avistamento de OVNI.
E aí os relatos desses militares, que normalmente também são pilotos, né? Isso acho que dá um peso bem interessante, sabe? Para histórias de avistamentos, que o movimento, né, do que já foi até hoje como um avistamento, como algo não identificado, coisas que já foram vistas, não tinham movimentos nem de drones, nem de avião, nem de nada terreno. Então, é que pra gente, pessoa humana, pessoa que tá ali, o cidadão, tá passando no sítio, tá na rua, no escuro, você não vai pensar em nada disso, eu nem sei como saber, né? Mas o que nos dá um peso, né? Um peso ali de credibilidade quando você vai ler esse relatório, aí você pensa, eu ir, ok, tô lá em registro, não sei de nada, mas, pô, um piloto da FAAP, que tá fazendo vistoria, que conhece, né? Conhece movimentos de qualquer coisa que estivesse voando e, de repente, sinaliza que tem algo estranho, né? Aí pesa.
Os caras não têm olhos leigos, né? Igual exato, a gente. Eles sabem exato. Reconhecer mais coisas.
Eu também acabei de me dar conta de que eu não sei identificar no escuro, de noite, um drone. Acho que eu não sei. Eu precisaria ver um dia, precisaria ver um vídeo, sei lá, de alguém brincando com um drone, porque eu também não sei. Agora eu também tava pensando no que você falou, Ira, e eu também acho que não sei identificar, não.
Pois é mesmo, é porque não é tão comum assim... popularmente, entendeu? Relatos populares, normalmente as pessoas acabam falando daquilo que ela já tem no imaginário, né? Como o cara falou, a gente já tem uma ideia pré-concebida por causa de cinema, artes no geral, né? E aí, claro que, tipo, a gente vai visualizar isso, né? Mas na real é verdade, Ju, eu também não sei identificar nada. Se eu ver qualquer coisa piscando...
Antes de eu achar que é um ET, primeiro eu vou sair correndo, porque eu vou achar que é alguma qualquer coisa.
Até o drone, né? Eu ia falar isso, que até o drone me deixa cabreira. Mas o que, que esse drone tá fazendo aí? O que, que ele quer?
Bacurau, né? Eu saio correndo também do drone. O drone vai me matar, gente! Saio correndo que nem o Tom Cruise.
Black
já.
Mirror,
saio
né?
Rolando no chão.
Que específico. Sai correndo igual o Tom Cruise. Que específico. Excelente.
Cara, e esse sonho meu, eu tenho certeza que é porque eu assisti Matrix 4 ontem. Aí fiquei lá, né? Nave, 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 nave. Sonho com nave. É isso aí.
Faz sentido.
Brisando.
Este segundo relato que temos hoje se chama Meu Avô Desconhecido e Quirito. Muito bem, é da Vitória, a Vitória que mandou pra gente, viu? Já estou, Vitória, nem comecei a ler, já tô muito ligada na sua história, hein? Pelo jeito você tem uma relação com seu avô igual tinha com a minha avó, mas vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitória e atualmente moro na Califórnia. Eu tenho 23 anos e o que eu irei contar é sobre a minha ligação com o meu avô, que morreu 11 anos antes do meu nascimento. Pra contextualizar, eu sou nascida e criada na igreja evangélica. A minha mãe era muito grudada no pai dela, o meu avô, e ela sofreu muito com a morte dele. Muitos anos se passaram e eu nasci. Ela me conta que desde pequena eu sempre ia até a sacada do prédio onde morávamos e falava: olha, mamãe, o vovô Rui, ele tá entrando aqui em casa. Minha mãe, quando me ouvia falar isso, já corria e me colocava pra dentro, né? Falando: vovô nada, menina, que é isso? Vamos entrar, vamos ver desenho, né? Mãe dava aquela disfarçada. Fui crescendo e aquela ligação com meu vovô só aumentava. Eu chorava de saudade de uma pessoa que eu nunca conheci. Há mais ou menos 2 anos, quando estava prestes a me casar e passando por problemas, eu tive um sonho. E esse sonho foi tão real que até hoje eu consigo lembrar de cada detalhe. Eu estava no mercadinho desses bem de bairro, sabe? Olhei por um canto e vi meu avô sentado numa cadeira. Na mesma hora, ele sorriu para mim e eu fui correndo abraçá-lo. Ele então disse: filha, eu tenho que ser rápido. Eu consegui uma permissão muito especial para vir falar com você. Eu só quero que você saiba que eu vou estar do seu lado. Eu sempre estive com você e sempre vou estar. Vai dar tudo certo. Nesse momento, começou um barulho e ele me avisa: eu tenho que ir. Eu chorava agarrada a ele e implorava para ficar, mas infelizmente acordei. Acordei com a sensação de que eu estava naquele lugar. Eu não consegui falar sobre o sonho por uns 3 dias, porque eu só chorava de saudades dele. Procurei uma amiga espírita kardecista e, segundo ela, o meu avô é como um anjo da guarda para mim, e que ele talvez reencarne no meu filho. Depois disso, eu só tive mais certeza de que ele sempre anda comigo. Caraca.
Nossa, eu fiquei muito emocionada. Muito, principalmente lá no início, quando ela fala que sente falta de alguém que ela nunca conheceu.
Sim.
É um laço muito forte mesmo. Muito
pois
bonito.
Pois é, e eu acho assim, a criança, quando ela é muito pequena, né, tudo bem, a criança aponta pra qualquer, parece gato, né, aponta pra qualquer lado, fala qualquer coisa, né, normal. Quer dizer, o gato não fala, vocês entenderam. Enfim, mas a criança olha pras coisas e fala tal, mas esse lance dela olhar e falar com todas as palavras, o vovô Rui, com nome e tudo mais, e ficar feliz, e ó, o vovô Rui tá se aproximando, eu acho que assim, é bem... É bem específico, talvez, para uma criança. Não sei, o que vocês acham?
Bem, eu fiquei emocionada. Eu achei, assim, algo muito forte. E algo também que eu acho interessante a gente pontuar, porque ela fala assim, né, que ela é nascida e criada na igreja evangélica. E na igreja evangélica, na maioria das igrejas, não se acredita em espíritos pós-morte como reencarnação, né? Você acredita que a pessoa, tipo, ela morre, ela dorme e um dia ela vai acordar pro paraíso com Deus. Não existe outras vidas e não existe, assim, espírito perambulando. E ainda assim, ela foi conversar com a amiga kardecista, ela foi procurar alguém que acredita nessa egrégora, acredita nesse paradigma para ter uma paz no coração. Sabe, eu achei isso assim de uma sensibilidade, de um carinho, porque como você falou, Ju, que criança, né, e sentindo isso nessa vida adulta, sabe, sentindo essa presença, essa companhia.
Pois é, eu espero, viu, Vitória, que você continue sentindo e que o seu vô tenha mais permissões, porque ele chegou e falou assim: eu tive uma permissão muito especial para vir falar com você. Eu tô torcendo para que ele tenha várias outras permissões para você conseguir sonhar com ele, falar mais com ele, porque é nessas horas que a gente mata um pouquinho da saudade. Particularmente, vocês sabem já dessas histórias que eu tenho uma coisa muito forte com a minha avó materna, e quando ela se foi, para mim foi muito duro, foi um choque muito duro, porque ela praticamente me criou, né? E aí eu demorei muito tempo para sonhar com ela. E eu fiquei muito preocupada. Eu falava: nossa, gente, será que eu nunca mais vou sonhar com a minha avó? Eu tenho tanta saudade. E agora, toda vez que eu sonho com a minha avó, a gente tá batendo muito o papo. A gente tá, tipo, sabe, pessoa que se encontra depois de um tempão e fica só
tricotando.
Exatamente, tricotando. É tipo isso. Inclusive, no último tinha até bolachinha, que era uma bolachinha que ela fazia. E aí, eu fiquei com uma vontade de comer aquela bolachinha. Eu espero que então ele tenha muito mais permissões pra vocês poderem se encontrar mais e papear, porque esse sentimento é muito bonito. E o que ele falou, né? Ele nunca vai deixar de estar do seu lado. Então, sinta-se muito abraçada.
Eu acho interessante isso que a Ira falou, isso que a Ju falou. É que a pessoa é da igreja evangélica e tal. Pelo que eu entendi, ela continua sendo. Mas e aí? Depois dessa experiência? Como que lida com as próprias limitações da própria religião, dos próprios estudos da crença? Se adapta? Se abrasileira, né? Como que é, né? Vai agregando um tanto aqui, um tanto ali. Isso é uma coisa que, quando me pego justamente falando sobre espiritualidade, sobre misticismo, no mundo freak, ou então nas lives e tal, eu questiono muito, né? A pessoa vive uma experiência, mas ela acreditava antes em outras coisas, mas e aquela experiência ali vai mudar o que na vida da pessoa? Ela vai adicionar aquilo ali? Vai trocar a religião? Vai migrar? Vai adicionar? É uma coisa que eu fico pensando muito e fiquei curioso aí sobre o que ela pode ter feito, né? Sobre essa sua nova realidade.
Falando pela minha mãe, eu acho que eu falei já inúmeras vezes aqui que a minha mãe é uma senhora católica, né? E que ela também vê espíritos. Inclusive, o último aconteceu comigo, que a gente gravou. Eu acho que eu falo lá, né? De quando ela conversou com meu tio, que tinha acabado de falecer. E eu acho que cada pessoa deve lidar de um jeito, né? Deve ter gente que entra num processo de negação e finge que não aconteceu nada. E não sei, eu vejo uma postura da minha mãe que não é de negação. Parece que ela não tem... não existe um conflito pra ela entre as duas coisas, assim.
Uhum.
Porque de acordo com os dogmas da crença dela também, né? A pessoa morre e fica lá adormecida até o juízo final, quando vem a ressurreição, né? E aí separa lá quem vai e quem não vai, os seus respectivos lugares. E, não sei, pelo menos eu nunca vi ela questionando nem a fé dela, ao passo que ela também nunca questionou ter visto e conversado com pessoas que já se foram, assim. Acho que na cabeça dela isso tá bem resolvido. Embora na minha, acontece a mesma coisa com você. Eu fico olhando e pensando, porra, como é que não muda nada, assim, né? Como é que você coexiste com essas coisas?
Brasileiro caramelo, Brasileiro. Rafa. Caramelo.
É tipo o cara que não acredita nada. O cara é céticão, é ateu, é não sei, é tudo, assim. Cético e ateu. Aí passa por uma experiência sobrenatural. Ele conta, fala, não, pá. Mas e aí? Não, mas eu não acredito, não.
Tem um amigo super cético que... Eu tenho o costume, quando vou viajar de carro, né? Eu entro num carro, eu sempre deixo uma moeda na rua para algum, porque algum é o senhor do metal, enfim, da tecnologia, para ele proteger a gente dentro daquele espaço, né? E aí esse amigo me viu fazer isso e começou a fazer também. Uhum. Ele é super, super cético. E eu falei, ué, mas e o é? Ele, se não fizer bem, mal não faz.
Esse papo de cético entre muitas asas.
Agora, calma aí, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você deixa uma moeda quando você entra no carro, é isso?
Isso, deixo na rua.
Tá.
Até a pé mesmo. Se eu for fazer um caminho, um horário muito zoado, muito tarde, eu deixo uma moedinha lá.
Tá, agora deixa eu te fazer uma pergunta de Belívia Cagão agora.
Diga.
Se eu estiver andando e achar uma moeda na rua, e for uma moeda que foi atribuída a algum, ele vai vir me cobrar? Pô, achei a moeda. Aí tô tomando a moeda do cara.
Não.
O santo, não, ele não, suave.
Não, suave.
Danada.
Suave. A barganha ali era entre a pessoa que colocou a moeda e algum. Você não tem nada a ver com a história.
Então tá bom.
Quando você achar, você agradece. Obrigado, algum. Você já usou, agora eu vou usar.
É, eu fico pensando se talvez ele não coloque os olhos de alguém que esteja precisando daquilo pra ser aproveitado, né? Depois que ele aproveita, ele tem aquela energia, aquele contrato com aquela outra pessoa, né? Continua sendo aproveitado, né? Aqui, não sei, Ananda. Tô viajando?
Não tá viajando de jeito nenhum. Eu mesma, quando trabalhava de madrugada, eu morava num lugar super perigoso e teve uma época que tava mais perigoso ainda. Então eu saía meia-noite de casa pra ir trabalhar e eu tava... Só tinha uma moeda de R$1 no bolso. Eu falei, mano, vai essa mesmo. Botei a moeda lá e fui trabalhar. Saí às 7 horas da manhã do trabalho. Quando eu voltei, a moeda tava no mesmo lugar. Na esquina de casa, no chão. Ninguém pegou.
Foi de madrugada também, né?
Tem essa. Tem ali o pedacinho que eu morava era biqueira, então ele era bem movimentado, assim.
Acho que alguém pensou isso, né? Falou, isso aqui deve ser de alguém da biqueira, eu vou deixar quieto aqui,
Peguei a moeda e enfiei no bolso de volta, né? Falei,
tá pago.
Tem uma outra coisa também, crença popular, moeda na rua é alguém que se livrou de uma verruga e jogou fora. Então,
caraca, essa eu nunca vi.
Ah, essa eu não conhecia. Como também.
Como que faz pra se livrar de verruga, gente? Eu tenho vários.
Pessoal, pra se livrar de verruga, você vai pegar uma moeda e você vai colocar as intenções na moeda de banimento. Né, as intenções nela, pega uma moeda qualquer, põe as intenções na moeda, e você vai raspar a verruga, vai raspar e vai ali, né, fazendo as intenções, tipo, pedindo pra ela sair, que você quer se livrar, você pode pedir pra alguma entidade que você queira, ou não também, entendeu? Você vai fazer da moeda um amuletinho ali, uma coisa rápida. E aí depois você vai passar numa rua qualquer e vai jogar, banindo a verruga. E é isso.
Olha só.
Não vou dizer que é de registro, porque alguém vai ouvir e vai dizer porque é de registro.
Tem uma coisa também, né, que eu brinquei do caramelinho, mas uma coisa que a Ananda falou, né, e é algo que eu sempre ouvi em casa dos meus pais. Os meus pais, eles são típicos brasileiros que foram em diversas religiões, principalmente a minha mãe. Por isso que eu acabei conhecendo diversas religiões, né, porque a mãe leva os filhos e os filhos vão ter que participar de tudo. Então, foi muitos anos a gente no candomblé, minha mãe era filha de santo, fez, né, tinha todo o trabalho lá em registro. Depois a gente acabou passando pelo kardecismo também, porque meu pai, a família, meu pai era kardecista, aí a gente ia pro candomblé e ia também pro centro espírita com meu pai. Aí depois chegaram as igrejas evangélicas na cidade, as pessoas começam a ir também, assim como também vai na igreja católica, mesmo não sendo católicos, mas aquela coisa de todos os casamentos são feitos na matriz, aí tem um batizado, tem alguma coisa, então as pessoas elas estão ali frequentando. Então foi toda a minha vida assim, participando, até da Seishonoe, que no caso de registro é muito forte, né, por ser uma cidade de imigração japonesa, Seishonoe lá é muito forte e eles têm um templo muito grande lá. Nossa, a gente frequentou por muito tempo. E se você perguntar pra minha mãe, Rafa, a mesma resposta que a mãe da Anandinha. Pra ela não existe confusão alguma, e ela sempre fala isso, ah, todos os cabigos vão levar alguma coisa boa. E ela vai em tudo.
Aí, ó.
E até hoje, a minha mãe tá envolvida lá com os trabalhos do candomblé, da mesma forma que ela costura pro centro espírita, costura lá, da mesma forma que a igrejinha evangélica do bairro ali, a minha mãe também tá trabalhando ali com as senhoras durante a semana, todo ciclo de oração, e ela vai vivendo. Eu sei que tem gente, principalmente pessoas que estão dentro, institucionalizadas na sua religião, sabe? Aquela coisa de se levar pelo lado institucional, sabe? Da lei, das regras. Tem muita gente que não aceita e não concorda com isso, sabe? Mas se você falar isso pra minha mãe, isso é que minha mãe fala pra você? Rafael, se eu chegar e falar assim pra minha mãe, Dona Mave, mas como é que a senhora se sente? Aí minha mãe vai olhar assim pra você, por um acaso você tá pagando meus boletos agora, rapaz?
Como assim?
Eita! Minha mãe manda agora entendi peça. De que quem era puxou. Agora entendi. Tudo faz sentido!
Isso claro. Pra senhora e sua mãe. Meus parabéns.
Perfeita.
Passa sem defeitos. Passa uma coisa da tua vida, rapá.
Ela já seu mulher
vai botar
igreja.
Cabelo.
Ela, tô aqui pagando as minhas contas, tô acendendo a minha vela ali atrás. Tá incomodando? Sério, minha vacuva tá te incomodando.
Eu te conheço.
Ó.
Tá
oh.
Minha ex-vidente. Meu nome é Rafael Fujihara. Tenho 30 anos e moro no Japão. Ai, gente, beijo pro Japão. E essa história aconteceu comigo por volta do ano de 2012. Eu tinha terminado um relacionamento longo e estava disposto a seguir a vida. Saindo bastante e viajando, um amigo me desafiou a furar um piercing. E como adolescentes não recusam desafios, aceitei. Fomos até um estúdio e colocamos o tal piercing. O que não esperava era fazer a amizade com a body piercing do local. Passaram-se dias e acabei me relacionando com a moça. Começamos a nos encontrar, a sair e mantivemos um relacionamento durante uns 4 meses. Foi um relacionamento normal. Ficávamos conversando durante horas, sempre a encontrando e acompanhando até sua casa. Sempre. Um dia, ela viu um cachorro na rua e, do nada, começou a chorar. Eu fiquei preocupado, perguntei o que havia acontecido. E ela me disse que, desde pequena, ela conseguia ver o futuro das pessoas e dos animais. Eu, cético, só ouvia. Passando os dias, eu sempre perguntava sobre algumas coisas relacionadas a esse assunto sobrenatural. Então ela começou a falar sobre a minha família, dizendo que meus pais estavam juntos há várias vidas e que a nossa família estava juntos há muito tempo. Até aí tudo bem, poderia até ser inventado. No entanto, nesse período de 4 meses, eu nunca tinha levado em casa, ou seja, ela não conhecia ninguém da minha família. Em dado momento dessa conversa, ela disse, uma prima sua faleceu, né? Eu meio que respondi surpreso, como você sabe? E essa sua prima já reencarnou na sua família. E a filha do seu primo que nasceu é essa sua falecida prima reencarnada. Essa minha prima que faleceu tem um irmão que tinha acabado de ganhar a filhinha dele e eu nem conheci ainda. Para ficar mais estranho, ela completou. Sua prima tinha uma pinta, uma marca de nascença. E a menininha que nasceu agora tem a mesma marca, não tem? Mas até aí, eu não sabia o que responder, porque não conhecia a minha prima recém-nascida. Chegando em casa, fui contar o ocorrido para minha mãe com um ar de deboche, porque eu realmente achava besteira. Mas ao terminar, minha mãe estava aos prantos, dizendo que a minha falecida prima tinha uma mancha única e essa recém-nascida tinha a mesma mancha. E aí eu não tive outra alternativa a não ser acreditar. Depois disso, minha mãe quis conhecê-la e acabei levando para minha casa e apresentando para toda a família. Passaram-se uns dias até que ela vira para mim e diz: "Sabia que eu não sou o amor da sua vida?" Eu não entendi muito bem, pois estávamos namorando e o relacionamento ia muito bem. Ela prosseguiu: "Você ainda vai conhecer a mulher da sua vida. E o nome dela é Rayane, uma loira. Só que a única Rayane que eu conhecia era uma ficante, da qual eu não via há uns 4 anos. Foi quando ela afirmou: "Você ainda vai conhecê-la." Enfim, seguimos o relacionamento e algum tempo depois, terminamos, por falta de interesse meu mesmo. Minha vida estava mudando muito rápido e não estava com tempo para manter um relacionamento sério. Minha área de formação não estava me dando lucro e eu acabei meio desiludido. Até que meu irmão e eu decidimos nos mudar e tentar a sorte no exterior. Hoje, tenho 30 anos. Sou casado com uma mulher chamada Rayane e tenho 2 filhos lindos. Quando eu a conheci, ela estava loira. Só me lembrei dessa história depois de uns 6 meses de namoro, porque toda essa história tinha acontecido há uns 6 anos. Já tentei entrar em contato com essa minha ex-namorada por meio de redes sociais, telefones, amigos em comum, mas ninguém nunca mais ouviu falar dela. A foto de perfil dela ainda é a mesma da época que estávamos juntos.
Braba!
Caraca, desculpa eu ter mandado um grande caralho no meio da... Porque eu não tava... Não bem-vindo.
Não tava preparada também. Eu não tava pensando preparada, assim, não. Pensando, ou essa mulher realmente ela tem uma sensibilidade muito grande, ou ela é uma grande stalker, né? De redes sociais. Mas chegou num momento ali que... Da Rayane, que ele ia conhecer o amor da vida dele, que ser stalker não justifica.
Pelo menos foi coisa boa, né? Imagina se ele falar: "Oh, você nunca vai conhecer o amor da sua vida porque tu vai morrer antes."
Nossa!
Tu vai cair, vai bater com um carro que tu vai comprar.
Nossa!
Um carro prata. O cara, puta, caralho. Porra. Então, foi alguma coisa boa.
Na hora, lembrei dos amigos videntes e oraculistas. Na hora eu pensei: nossa, meu Deus, isso é muito confirmação jogada na cara mesmo, sabe? É muito. Hoje eu tenho 30 anos e sou casado com a Rayane.
Exato.
O quê?
Eu fiquei com dó da vidente também. Tá lá namorando o cara, gosta dele, mas só que ela não é o amor da vida, né? Ah. Em prazo de validade.
Não precisa ser vidente pra saber disso. Quem acredita que o amor da vida é sempre adolescente, pô. Não.
É que você tá recém-solteiro? O senhor tá ressentido com essas coisas de
não. Não, eu sempre pensei assim, pô. Sempre
ser
assim.
Ó, esse lance de você, às vezes, eu não sou, obviamente, que eu tô muito longe de ser igual a essa garota. Essa garota, pra mim, é ó concurso. Inclusive, gostaria de muito.
Quê?
Ela é fora de série.
Ah.
Geralmente, aliás, eu adoraria sentar com ela pra tomar uma cerveja e perguntar sobre a vida dela, porque, assim, a vida dela deve ser muito dura, porque eu já mexo com coisas, assim, e consulto coisas, enfim, regularmente, tal, sobre a minha vida, tal, 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 e às vezes eu falo: caraca, eu não sei se isso é muito bom pra mim, se isso é, tipo, uma bênção de eu poder, tipo, ah, beleza, eu tô vendo alguma coisa vindo ruim e eu posso tentar fazer alguma coisa contra, ou eu também não sei se é uma maldição, sabe, eu já vi vi coisas muito tristes das pessoas e que eu não queria ter visto, né? Agora imagina o tempo inteiro e com essa riqueza de detalhes, velho. É muito... Eu não sei, cara. Eu acho que se fosse eu estaria mais falando que isso é uma maldição do que uma bênção, cara. Não sei quanto a vocês, mas eu às vezes me sinto bem bosta de saber certas coisas antes de acontecer, sabe?
Assim, de fora, Ju, quem não tem as habilidades necessárias pode achar divertidíssimo. Mas realmente, viver com essas habilidades 24 horas, todos os dias, olhando pra pessoa, tu conhece a pessoa nova e tu já sabe o amor da vida da pessoa, já sabe quando a pessoa vai morrer, já sabe tudo da pessoa.
Deve ser um inferno.
Porra, deve ser um saco, maluco. Caralho, tu não sabe, não tem novidade na tua vida, tá ligado? Você imagina, caraca, imagina a pessoa no Tinder. Ah, vai morrer semana que vem. É isso aqui.
Ai, tá, que horror.
A ex vai voltar.
Não vou nem dar match que esse aqui vai morrer semana que vem.
É.
Perda de tempo.
Caraca. Ó, vou concordar com a Nanda que o Rafa tá muito mórbido, hein? Exemplo de Tinder. Tinder. Vamos matar as pessoas do Tinder.
Não, aí que tá. Ela não tá matando. Aí volta pro filme Encanto. Ele não mata ninguém. Ele só vê o futuro. A culpa não é dela, pô.
Pois.
A culpa não é dela.
Eu lembrei agora, ela doeu 2 tiros, quem mata é Deus.
É isso.
Olha lá no Tinder. Ah, bonitinho, mas não vou dar match não, porque esse aqui vai voltar pra ex mês que vem. E não vou dar match não, porque vai morrer esse aqui. Porra.
A gente, como oraculista, no meu caso da Ju, a gente tem a escolha de consultar um oráculo quando a gente quer, né? Essa menina... Poxa vida, cara.
Eu pensei muito nisso, eu também achei, assim, bonito o que aconteceu com o Rafael, a história do Rafael. Mas pensando, né, pela ex dele, pela vidente, no início, quando ela tá com... que ele começa a contar e ele começa a contar das coisas que ela falava, possivelmente ela viu que o cachorrinho ia morrer, sabe? Que ela fala, né, que ela vê pessoas e animais, não é, Ju? Então ela viu o cachorrinho na rua, deve ter sentido, pressentido alguma coisa e ficou triste. Então, você, como a Ju falou, imagine isso o tempo todo.
Você tem que ser um inferno,
né? Com essa tristeza.
O pessoal tá falando aqui no chat que pode ser um investimento. Ela pode conhecer alguém rico, ver que vai morrer daqui a pouco, casar, e o cara morre, aí fica com os bens. O pessoal do chat é terrível. Depois vocês falam que eu sou mórbido. Não sei disso, não.
Mas, enfim, me veio bastante, pessoal do Magicando. Pensei bastante sobre isso, viu, Anandinho e Ju? Sobre, às vezes, a gente saber coisas que talvez eu não quisesse saber tanto, sabe?
Sim.
Pra ela, não pergunte o que você não quer saber, não funciona, né? Ela tá sabendo ali sem perguntar o tempo todo.
Mais uma vez, eu adoro fazer menção a esse jogo, que eu sempre esqueço o nome, e a Ju vai lembrar, porque a Ju tá sempre me lembrando.
Que é aquele jogo da menina que ela tem as vozes na cabeça.
Ah, o Hellblade.
Esse pra mim é assim,
melhor representação, tanto de uma mediunidade, quanto também psicológica, viu, gente? Porque as vozes na nossa cabeça também faz parte da gente, né? A mesma situação dessa aqui, sabe? Tipo, ela também pode não ser aquelas vozes falando como no jogo, mas esse aviso, né? Você tá ali na fila do banco, você tá nervosa, preocupada em pagar seus boletos e o aluguel que tá vencendo e a conta de luz, e de repente, só pro negócio ouvir, você já começa a chorar, você já fica, ai, não quero saber, como é que eu vou resolver minha vida? Tô sabendo de todo mundo.
Eu acho mais o louco disso ainda, dessa história, é que, como eu disse, né? A gente que não tem essa habilidade, eu que não tenho essa habilidade, já pensa logo em ganhos. E ela não trabalha com isso. Ela não trabalha... Bom, pelo menos não, ele não diz que ela trabalha com isso. Mas talvez essa habilidade dela seja tão automática, tão total, que ela prefere, de repente, não fazer, entendeu? Porque ela prefere ficar low profile, prefere ficar na dela. Tipo aqueles super-heróis que querem se aposentar e viver uma vida normal, os incríveis, tá ligado? Ah, eu quero viver uma vida normal. Porque ela, como a Ira falou, ela viu o cachorro na rua e viu o cachorro ia morrer. Ela não ativou o poder, ela não ativou, vou ver a vida do cachorro. Ela só... Caralho, o cachorro vai morrer. Cara, deve ser um inferno, mano. Deve ser horrível.
No Nossa. Começo do relato, pelo menos na época, ela era body piercer, né? Trabalhava colocando piercing.
Então, e até porque... Assim, ela tem a visão, né? Ela tem a vidência, mas ela não tem outros superpoderes, né, Rafa? Tipo, ela tá vendo, tá sabendo, mas vai fazer o quê? E ela nem sabe como que realmente se vai morrer, como que vai morrer, como que as coisas vão acontecer ou não, assim. Às vezes ela sabe, mas ela não consegue premeditar, né? Não é filme, hora, né? Dia, hora, né? Todas essas coisas. A mesma coisa que a mulher dele, a Rayane. Ela disse, teve uma visão que a mulher da vida dele ia ser uma Rayane e loira, mas não fala. Ah,
Rayane, que mora lá em Poá, lá no interior de São Paulo, que é vizinha da Dani, do Keller, e um dia ela vai pro Japão, vai encontrar com ela e a gente vai estar no metrô. Não foi isso, né? Foi uma coisa assim, ó, a mulher da sua vida vai ser essa, como que vai ser a vida que entrega.
Mas é que tá, talvez ela até saiba, ela só não contou. Pra saber que era uma mulher chamada Rayane, que era loura, saber onde a mulher morava não me custaria nada também acreditar nisso, entendeu? Mas ela economiza informação, porque se de repente ela dá informação demais, o cara não vai pra esse caminho. Tipo, olha, o dia que tu for pra tal cidade, tu vai conhecer a pessoa sem acessar. O cara também não vai. Ou o cara vai e vai ficar atento de uma forma que vai atrapalhar essa visão. Informação do futuro é negócio complicado.
Tem o papel de namorado do cara também, né? Você vira pro seu namorado e fala, ó, você vai conhecer a mulher da sua vida, vai ser a Rayane loira. Ah, mas onde e quando? Aí você se vira também, né? Que aí já é demais, né?
Aí tu me respeita, que eu tô namorando você ainda, em seu arrombado.
Só tô dando um toque.
Exato.
Ó, o próximo relato que a gente vai ouvir se chama Não Convide Pra Entrar. Olá, me chamo Pedro, tenho 23 anos, ou teria se eu tivesse vivo. Brincadeiras à parte, sou cristão desde os meus 7 anos e por isso sempre acreditei em manifestações espirituais e coisas do gênero. Esse relato aconteceu comigo há uns 2 anos. Era um dia muito frio, eu e a minha mãe estávamos sentados no sofá, enrolados nos cobertores, jogando conversa fora. Então entramos em assuntos sobre espiritualidade e ela começou a falar sobre experiências que teve quando criança e que a traumatizaram. Uma dessas histórias era sobre um homem que ela via parado em pé durante a noite no canto do quarto e que a aterrorizou por quase toda a infância. No meio dessa conversa, eu, em tom de brincadeira, falei em voz alta: "Moço, se você estiver aqui, pode entrar." Instantaneamente, a porta da nossa sala se abriu com estrondo. Ela não estava trancada, mas estava bem fechada. Nesse momento, o frio na minha espinha foi inevitável. Meu estômago revirou e meus olhos marejaram. Na hora, eu e minha mãe rimos da situação, mas senti que alguma coisa tinha acontecido de verdade. Na noite daquele mesmo dia, fui deitar e após 40 minutos tentando pegar no sono, ouvi uma voz, juntamente com um hálito quente, próximo ao meu ouvido, dizendo: "Nego, eu tô aqui." Devo ressaltar que nego é um apelido carinhoso que somente minha família me chama com frequência. Na hora, eu simplesmente fingi que nada aconteceu, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era somente minha imaginação, e adormeci. No meio da madrugada, voltei a sentir uma presença no quarto, mas eu não quis chamar por ninguém porque não queria ser taxado como louco. Também não quis levantar, pois eu estava com muito medo. Nesse momento, ouvi o teclado do meu notebook que estava no canto do quarto, como se alguém estivesse digitando. Comecei a orar em silêncio e após alguns instantes, o barulho cessou. No entanto, segundos depois, senti a parte inferior da minha cama afundar, como se alguém tivesse sentado ali, local onde geralmente minha mãe se senta para conversar comigo. Nessa hora eu fiquei todo eriçado e comecei a chorar em silêncio, pedindo para que tudo passasse rápido. Assim que senti a presença sumir do quarto, eu caí num sono profundo. Acredito que ao proferir as palavras "convidando", entre aspas, o espírito, eu realmente dei a liberdade pro mesmo. Que fase,
hein? Você acredita? Ah, que bom, né? Depois de todo esse rolê que aconteceu, você será se dei liberdade? Peraí, até que eu esqueci o nome dele, que eu vou dar uma bronca nele.
O Pedro,
me ajuda a te ajudar, cara.
É sobre isso que eu tô falando, dona Juliana. É sobre isso, entendeu?
O senso de humor do Pedro deve ser assim mesmo, né? Porque não bastando convidar o espírito pra entrar na casa dele, ele já começou botando pânico na gente de começo aqui, falando que não tava vivo.
Que não tava vivo.
Não aprendeu nada.
Aí zoa. Aí comecei a orar em silêncio e após... Dá uma risada lá na cara do moço. Você não é engraçadão, seu Pedro, safado?
Legal a constatação no final, né? Eu acredito que eu convidar o espírito, né?
Não convida, tá? Se você ainda que está ouvindo, tá? Tem alguma dúvida? Não convide. tá bom? Não vem com esse... Inclusive, né, vou fazer aqui um parênteses e a Nanda pode me ajudar aqui a complementar. Inclusive, quando você faz trabalhos mágicos com os quais você trabalha com outras entidades, com outras forças, independente do tipo de espírito, de deidade, enfim, você chama exatamente quem você quer chamar, meu amor. Não vem, não começa o negócio falando assim, chamo a todos que estão aqui perto pra... Cara, é como se você abrisse a porta da sua casa, Pedro, escancarasse pra rua e falasse assim, gente, entra, todo mundo é bem-vindo.
É muita gente, mano, né, Ju?
É muita... E outra, você não sabe quem é que vai entrar, rapaz.
É muita gente, muita não gente, né, pra entrar.
Pois, então assim, se você quiser fazer alguma coisa e chamar alguém, seja muito específico, né? A gente viu hoje coisas sobre, né, poxa, queria tanto voltar a sonhar, né, com avô. Faça, né, verbalize esse tipo de coisa antes de dormir. Poxa, seria tão bacana eu sonhar com o meu avô Rui, né, no caso da Vitória, sabe? Deixa claro, porque senão, aqui eu tô falando do departamento vai dar merda.
E se você que não acredita ou tem dúvida, acredita em uma coisa ou outra, se você fazendo isso, meu, não vai dar merda, mas compensação, você também vai ter um sono mais tranquilo e seguro com você mesmo, entendeu?
Exato.
É sempre bom ter um critério, né?
Com certeza.
Sobre quem você convida pra sua casa. Vivo e quem não tá vivo também.
Eu não tenho esse costume de convidar assim, não. Mas eu faço uma coisa que é o contrário. Se eu tô aqui em casa e aí eu tenho alguma impressão, ou eu tô sentindo alguma vibe ruim, sabe? Alguma energia ruim, ou opressão, ou sei lá, sabe? Sempre que nem cena de filme, entendeu? Gato meio esquisito, barulho de porta caindo, sabe? Se eu vejo que tem alguma coisa aqui, eu já saio expulsando. Tipo, já saio expulsando mesmo, gente. E já saio não expulsando no sentido exorcizando, né? Porque eu não sou padre nem outra coisa. Mas no sentido, assim, dona de casa mesmo, sabe? Pode ser vivo ou pode não ser vivo, entendeu? Aqui não, hein? Não vai pisar minhas plantas aqui, não. Não vai pisar nas... Exatamente. Eu acho que foi até como eu converso com a Ju, assim, mesmo, da gente ter controle, assim, isso vale... Tanto espiritual quanto emocional e principalmente físico, né? Nossa casa é o nosso lugar seguro. É o único lugar no mundo que, e nem sempre é da gente, ainda normalmente é dos outros, mas que a gente ali fechadinho é o nosso lugar seguro. Então, se eu acho que tá tendo alguma coisa, se o negócio vem ser. Não vou convidar, não, hein? Não vai sentar na minha cama, não te conheço. Como assim? Vai entrar sentado na minha cama? Aqui não. Aqui não vai pisar na minha
cama. Mexer no meu notebook, que eu nem terminei de pagar ainda. Não, rapaz. De jeito nenhum.
Exatamente, Anandinha. Pega aqui meu carnê e vai lá as Casas Bahia pagar, então. Né?
É isso.
Um dia, me avisaram o seguinte. Jacaúna, evita acender vela pra morto dentro de casa.
Uhum.
Aí eu falei, eu já não faço isso. Mas tá anotado. Tem que acender vela pra guiar as almas pra igreja, pra um templo, pra um altar, um lance desse. Não é acender vela pro morto ficar dentro da tua casa, não. O espírito vai ver a luz e vai na direção dela. E vai ficar dentro da tua casa. Então cuidado. Cuidado com quem você convida, porque tu pode guiar coisas erradas pro seu lar do oscilar. E não queremos isso.
Aqui em casa eu benzo uma vez por semana, né? E minha mãe dá muita risada. Porque uma vez por semana tô eu com vários galhos de planta em todos os cantos da casa, benzendo, fazendo oração e falando pra todo mundo, ó, acabou a festa, acabou, pode sair geral aqui, ó.
É, pra trocar, é pra substituir.
Todo
vaza.
Mundo vai embora.
Acho que quem já é ouvinte um pouco mais antigo aqui, tanto do Aconteceu Comigo, quanto do Mundo Freak, vai se lembrar que, inclusive, aqui em casa há esse tipo de trabalho toda semana e que o senhor, meu marido, é igual o Bruno, não acredita nas coisas, mas tem um respeito gigante, já chegou e deu boa noite pra entidade. Então, aqui é tudo na base do respeito.
Boa noite. Tarde.
Ele não sabia o que fazer, entrou, viu aquilo acontecendo e falou, muito boa noite. Eu falei,
desculpa aí, né?
Exato. Como dizia minha avó, respeito é bom e conserva os dentes da gente, né? Então...
E pegando o gancho do que a Ju falou, uma coisa que também o Michael já falou, né, no MFC, quando ele participa com a gente, o Michael que é psicólogo e estuda bastante sobre caminhos mágicos também, né? Mesmo que não seja nada, só uma impressão, né? Isso que a Ju falou, eu achei esse maravilhoso, né? De você vai dormir, você tá com saudade de alguém, você quer sonhar com seu avô, com a sua avó, com seu pai, sua mãe, família, assim, né? Você, o fato de você desejar isso, pensar sobre isso, você vai estimular também o seu cérebro, as suas lembranças. E aí, quando você for dormir, você vai ter sonhos com coisas lúcidas, né? Que é aquilo mais próximo daquilo que a gente pensou antes de dormir. E ter ali seu soninho também, seu calorzinho no coração, né? E a Ju mesmo já falou aqui, né? Até mesmo pro lado mágico. São muitas relações que a gente tem, né? São as relações que a gente tem aqui nas nossas vidas que trazem esse conforto pra gente. Gostei também desse relato aí.
Pois é, minha gente, você que já passou por uma experiência ou tem uma história de família, a gente quer te ouvir, tá? Então conta pra gente aquela história que marcou você ou que tem a ver com a sua vivência, com o lugar de onde você vem, onde você mora hoje. Como, por exemplo, a sua cidade, a sua região, a gente lê histórias de todo o Brasil, quiçá do mundo, porque vocês viram hoje que nós tivemos um relato de um ouvinte hoje que mora no Japão, não é mesmo? Então, aqui, todo mundo é sempre muito bem-vindo. Então, como é que faz, Ju? Você falou que era para esperar até meia-noite? Não vai esperar até meia-noite, não, porque eu já vou lhe contar. Para você enviar o seu relato, você vai escrever um e-mail para contato@mundofreak.com.br. Vou repetir para você, contato@mundofreak.com.br. E lá no campo do assunto, você coloca aconteceu comigo e o título da sua história. Obviamente que você pode mandar isso de uma maneira anônima, mas se você quiser que a gente fale, por favor, não esquece de colocar o nome, a cidade onde você mora. E a gente também pede, por gentileza, que você escreva que você está autorizando o uso e a divulgação da sua história, tá bom? Muitíssimo obrigada por tudo, tudo mesmo. Acho que hoje é bom que isso aconteceu comigo, estão ficando cada vez melhor, né? É muito maravilhoso. Mas vou começar a agradecer também as participações de hoje, não é mesmo? Jacaúna, meu bem, dê seu tchauzinho, faça seu jabá, belíssimo.
Olá, pessoal, eu sou o Rafael Jacaúna, exatamente. Eu tenho um canal lá, assim como a Dona Ponzuzu e o próprio canal do Mundo Freak lá na Twitch, né? Jogando, fazendo joguinhos, fazendo reacts. Jaca Freak lá na Twitch, twitch.tv/JacaFreak. Nos assiste, estamos fazendo reacts aí de coisas sobrenaturais, falando também de ufologia. Todos os temas que eu frequento, que eu falo aqui no podcast do Mundo Freak, você também verá o comentando com vídeos, com documentários na Twitch. E vale muito a pena, vale muito a pena. O Andrei também tá fazendo muitas lives aí. Geralmente o Andrei faz as lives mais curtinhas, o Andrei é mais cansado, o Andrei trabalha mais. Então o Andrei já começa as lives às 9. A Ponzuzu faz as suas aulas. Faz lives também jogando joginhos, maravilhosa. Vale a pena, você está ouvindo aqui, nos acompanhe na Twitch, porque é esse conglomerado de entretenimento Mundo Freak. E você pode nos apoiar, nos destaque na Twitch com sua audiência. Muito obrigado. E é sobre isso.
E Jaca, fala pra gente onde que a gente pode te encontrar nas suas redes sociais, como são suas arrobas, onde você está.
Ah, minhas arrobas são muito simples. Eu unifiquei todas elas. Tudo é Jaca Freak, tudo. Twitter, Jaca Freak. O Twitter, eu falo pra galera que o Twitter é onde eu reclamo, né? Eu reclamo, onde eu derramo minhas frustrações, onde eu falo dos meus méritos, às vezes, né? E o Instagram é onde é tudo delícia. Instagram é foto minha, foto do Kalel, foto das lives, são fotos da minha goiaba, é foto do meu gatinho, foto dos cachorros. É só coisa boa. Instagram, que é a minha felicidade, Instagram. Que é meu lado putaço da vida, Twitter. Eu aconselho acompanhar os dois, porque aí você tem um corte mais completo do que a Jaquinha.
Muito obrigada, Jaca.
Eu que agradeço, Ponzuzu.
Muito que bem. Você, Dona Nanda, onde é que a gente pode te achar? Onde é que a gente pode ouvir mais você? Conta pra gente.
Opa. Ó, quem quiser me seguir, me encontra no Twitter, @inominanda. No Instagram, @ananda_mida. Esse Mida é M-I-D-A. Me encontra também no Instagram, @rizomarosa. Tudo junto, rizoma com Z. Pra quem não sabe, eu sou perfumista botânica, né? Faço perfumes personalizados. Faço outras poções aromágicas também. Quem quiser acompanhar meu trabalho, pode ir lá. É @rizomarosa. Ah, e vocês me encontram também nas redes do Mundo Freak, do Magicano, sempre. Estamos sempre por aí. Estamos sempre pela ordem.
Muito obrigada, meu amor. E você, Dona Ira? Onde é que a gente pode ver mais a sua maravilhosidade, as suas belíssimas fotos, ouvir mais você? Onde é que a gente acha?
Estou na internet seguindo vocês, vendo Eita. Vocês, consumindo vocês. Ops, é isso Opa. Aí. Vocês me encontram nas redes sociais como Ira Croft no Twitter e no Instagram, além do próprio Mundo Freak, @MundoFreak. E também aqui no chat, gente.
Tanto das gravações do Magicando, quanto das gravações do Mundo Freak, nas tweets, nem todas, mas normalmente eu tô ali, no do Rafa, da Ju e do Andrei, lá no chat, gente. Me chame no fundão, que aí eu estou lá.
Perfeito. E as suas arrobas pessoais são Tudo Ira Croft, meu amor?
Tudo Ira Croft, gente.
Muito bem. Não esqueçam de seguir também a @MundoFreak, viu, povo? Está tanto no nosso Twitter e também no Instagram, tá? Siga lá. Dê bastante audiência, que a gente também sempre coloca lá posts muito bacanas, falando um pouquinho dos episódios também, para você não perder nada. E se você também quiser saber um pouquinho mais dessa pessoa que vos fala, que é a Juliana, você pode me achar tanto no Twitter quanto no Instagram, como @_ponzuzu. Esse zuzu é com Z, tá bom? Ponzuzu é porque é um trocadalho para Juliana Ponzi, então ficou Ponzuzu. Tá? Então você pode me achar lá. E aí, tanto no Twitter quanto lá no Instagram, eu tenho um link que é como se fosse um Linktree, que aí tem todos os projetos que eu participo. Aí você pode entrar lá e tem tudo detalhadinho, tá bom? E aí eu espero vocês lá pra gente também. Aliás, segue todo mundo pra você comentar, discutir, querer falar das histórias também, porque a gente adora interagir com vocês também nas redes sociais, tá bom? E muito chateada, mas também acho que a gente já vai ter que acabar esse episódio, porque acabou o marshmallow, né? Acho que a gente comeu tudo.
Beijo, Kaona, hein?
Por isso que minha barriga tá doendo. Eu não comi tantos, não.
Aqui muito obrigada. É verdade, é verdade. Muito obrigada para você que ficou até aqui com a gente. E não esquece de mandar o seu relato, caso você tenha um, hein? Te esperamos no próximo episódio. Manda relato.
Vocês falam que eu comi tudo, mas quem tem a boca grande é a Ananda.
Ih, rapaz, hoje ele tá pegando no pé da boca. Da boca da Ananda.